Oi, Letícia, né? Primeiro período de história. Tudo bem? Você é nova aqui na cidade, não é? De onde você é? Rio de Janeiro? Ah, legal. Eu tava pensando aqui se você não gostaria de, depois da aula, sair pra tomar um café ou ir no cinema, fazer alguma coisa. Sim? Tá bom. Eu te espero depois da aula, então. Pode ser? Tá bom. Tchau.
Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo.
Ô, Joe, caralho.
Eu tô ouvindo, porra.
Nem vem quem não tem.
Quem que vai dar o prey no Birilove?
Dá o prey no Birilove.
Aê!
Está começando o segundo episódio do podcast Cancelados.
O podcast mais insano que você vai ouvir.
Diretamente aqui dos estúdios N1 em Americana, São Paulo. Totalmente essa mistura de Brasil com Egito aí gostosa. E já vamos no pique, na pegada do Bamba, assim, só queria ressaltar que eu fiquei até um tanto um quanto surpreso que a gente teve a aceitação do público mulheril, assim.
Vai, não que a nossa fomos... vinheta é vai de volta pela entragem.
É, então a gente ficou bem feliz aí, alguém quer falar sobre, assim, o feedback do nosso programa.
Fiquei feliz que comentaram que eu sou engraçado.
Isso, ó.
Calma,
e esse comentário veio lá da Irlanda.
Mas da Irlanda?
Ah, foda-se, Irlanda.
Mas você sabe que existe ironia também.
Na Irlanda é John, né?
John.
É. É que acho que foi irônico.
Na Irlanda não tem comediantes, mano. É. Aí os caras acham engraçado qualquer coisa.
É, eles são isso. Acho que o cara também. Não. Alô, Irlanda, patrocina nós.
Vamos aqui no ritmo envolvente, aqui na pegada do bambu, bamba, do bambu, do bambu, bamba, do bambu, do bambu, do bambu, do bambolê. Apresentação dos nossos integrantes, hoje presentes aqui no programa, né? Ele representando a ala do brigão de estabelecimento público, donos de empresa, microempresário, Black, Rafael Alves aí, ó.
Menino brabo.
Alô, alô. Ah, brabo não, quando precisa não é brabo. Salve, salve, Rafão Alves na voz, Rafão _ Alves. Isso, é isso, vambora.
Na subsequência, ele trocando mensagens com possíveis champolas frutadas, não sei. O Joe deixou cair o bolachão.
É um vacilão?
A mistura do Drake com o CJ ali, ó. Grau preto de kickbox.
De Muay Thai também, pai.
De Muay Thai também.
Cara, grau preto e pronto.
É, Marcelo Severo aí, ó. Fala aí, dá o seu salve, boa noite, bom
salve,
dia.
Salve, rapaziada.
Boa tarde, não sei.
É, boa tarde, bom dia, boa noite. Instagram severo_sl. Segue nós lá, mano, é nóis.
Ele que está aqui com seu notebook, sempre
notebook.
Trabalhou muito bem no último episódio.
De todo,
talvez
de toda a
talvez o rapaz mais eloquente aí do último programa. Especialista em tocar no bolachão aí.
Mais lúcido, né?
E disse várias merdas lúcido. Convictas.
Lúcido. Merdas conscientes.
É, merdas conscientes.
Ele
aí.
Fala muito bem.
Salve pra Aninha. É, Felipe Sávio aí.
Phelps DJ.
Salve, salve.
Felipe Sávio?
Phelps DJ. Redes sociais, @ Phelps DJ. E é isso aí, mano. O rolê mais louco que eu dei na minha vida, eu tava trabalhando.
Oi?
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Mano, agora, ele representante do rolê aleatório.
Fala. Cinco bombadas.
Descendente de R10.
Chama.
O jovem avulso, nosso querido John, Jonathan Toledo.
Como diria R10, meus amigos, voltei, eu já tava ficando doido.
Bora beber?
Senta aí, caralho.
Eu já não consigo sentar.
Ele tá, pra quem não tá vendo. Tá empolgado,
cara,
hoje.
Fica andando essa porra.
Parece pastor. JLD, segue nós, bora. JLD, segue nós.
E aqui do meu lado direito, ele representante da paz do futebol, da briga no estádio.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
O representante também do fósforo apagado aí, ó, Pedro Alencar.
Tio, salve, boa noite. E só queria deixar uma reflexão aqui, galera. Às vezes o caminho mais rápido realmente é o mais rápido, tá? Então.
Coisa de branco isso aí.
Queria agradecer aos 5 seguidores que eu ganhei desde o último programa.
Eu não ganhei nenhum.
Cuidado.
É mesmo?
Ô, 5, mano.
Tá voando.
Seguidores homens.
Tá voando alto.
Todos homens heterossexuais. Segue lá. Bozo 1910.
Só não manda foto da Biquela, hein?
Não mandem foto da Biquela.
Não manda.
É.
Agora você pode mandar a foto da Biquela pra esse arroba aqui, fala aí.
Eu aqui, grande representante dos rappers.
Cota de beleza?
Cota de beleza, caralítico, paralítico da cara.
Esse é fraco, bonito, hein?
Representante do fraco de feição, mas do coração. A gente, se o vídeo não desenrola, no áudio a gente manda razoavelmente bem aí. Quem quiser mandar foto da Biquela marrom, o pedação de mortadela. DZRMC, minhas redes sociais. E é isso, começando mais um podcast, o programa show. Programa aí da família brasileira. Inapropriado para menores de 45 anos. A gente tá no semi-mortilzão.
É melhor ser surdo, né?
Talvez. A gente tá no, a gente é o semi-mortilzão. A gente já passou a juventude, a fase de tomar chai tirando o Joe.
É a fase que ninguém quer, né?
Senta, Joe, caralho.
Joe está empolgado aqui como um pastor da Igreja Loucura de Meu Deus.
Irmãos!
Glória a Deus.
E vamos aqui já da subsequência.
Estilingue esse, de Jesus.
Da subsequência a esse programa. O que seria o estilingue de Jesus?
Senta, Joe, caralho.
Vamos dar subsequência a esse programa maravilhoso aqui. É um quadro novo que eu espero que dê certo, que é o Giro de Notícias.
Giro de notícias.
Giro de notícias. Verdade. Maravilhoso.
Inovador.
Muito bom, muito bom.
Então,
inovador.
Nunca
visto em lugar nenhum, você viu
no
isso.
No podcast brasileiro, quiçá mundial. Então, vamos aqui na sequência do Giro de Notícias. Eu queria começar falando sobre o grandioso Ismário, o Mário Júnior, o galã.
Oi?
Romântico.
Posso sentar?
E
não? Eu... Vou sentar. Ah, mano.
Eu quero que o Rafão aí, por favor, comece dando sua opinião sobre o romantismo desse rapaz.
O TikToker
do amor. O que você acha de
mano.
Ismário Mário Júnior?
Olha o nome, né? Começa mal.
Mas esse é aquele moleque branquelo lá?
Isso.
É,
branquelo.
Oi, Letícia.
Ah, é o mano do Sr. Johnson?
É, o Sr. Johnson.
Eu não tava fragando quem que é.
É o Sr. Johnson. Mano, porra.
O cara, é, o cara é péssimo.
Bom, dá uma opinião contundente.
A pergunta é se as minas gostam disso. Porque senão eu tô muito errado, tá ligado?
Eu acho que Mário Júnior, ele faz o papel do romantismo que não tá em alta na...
Mas não.
Vai, mano.
Nem você acredita no que você tá falando.
Não, na moral.
Oi.
Heróis.
Caramba. Finalmente...
Eu sou a favor de Mário Júnior, acho
alguém
que...
Não, é a favor dos memes e tal.
Alguém deve curtir.
Quem?
Ah, tipo...
Ah, romantismo de... Ou de romantismo
da paz. Não, mas ele...
Que ele é de titi.
Mas eu acho que, pelo que eu vi, ele fala que ele faz vídeo para pré-adolescentes,
pessoas
assim.
Com depressão.
É, isso.
Pessoas com depressão.
Cegos.
Eu achei maravilhoso, porque...
Surdos.
Assim como o próximo... Próximo assunto aqui do nosso giro, ele me faz dar risada. Não sei se espontaneamente, mas eu acho muito engraçado o conteúdo de Mário Júnior.
Quanto é engraçado e quanto é constrangedor.
Ele entra, hoje eu tô muito cansado. O Sr. Johnson.
O Juca não vai levantar hoje.
O Sr. Johnson me fez carregar umas caixas.
Não.
Caralho.
Não, mano.
Eu acho que é pior? Desculpa.
Eu acho que esse moleque entra naquele... naquele enquadramento nosso de pessoas de verdade que parecem personagens.
Exatamente. Não pode ser real.
Mas não pode. Porque é muita imbecilidade.
Mano, ele falou que...
Caralho,
é
pra Deus,
perder
a
mãe dele, que ele é assim na vida real.
O Felps, você sabe quem que é Mário Júnior, o TikTok?
Eu imagino que sim. Aquele mano criado ali de compira.
É.
Dá que tem um brinquinho escroto.
Eu acho o Mário Júnior maravilhoso, mas dá opinião sobre Mário Júnior aí.
Cara, a minha opinião é que... sempre vai ter pessoa escrota. Cara, a gente é... Ó, não, calma. A gente é da época...
Filosofias do Phelps.
Mas ele é romântico.
A gente é da época dos colírios da Capricho, velho.
Verdade, verdade.
Sempre em todas as
idades. Ele é dessa pegada.
Sempre vai ter. Hoje em dia tem o TikTok, tem essa porra aí. É a tecnologia aí favorecendo a nossa inteligência.
E favorecendo os babaca também, né? Consequentemente.
Consequentemente.
Eu acho muito hater em cima de Mário Jânner. Porque eu sinto que ele propaga o amor, né?
Ele faz a alegria da...
Não propaga.
Mano.
Pessoas que propagam o amor, eu sou sempre a favor.
Mas por que eu sinto ódio?
Porque é tosco, né, mano? É meio cafona no que Mário...
Cafona.
Você, menina mulher, dê opinião aí sobre Mário Jr. A gente quer saber, você mostraria a biquela marrom pra Mário Jr.?
Mano, mas o amor, ele é cafona, né? O homem apaixonado, ele fica cafona.
O amor, eu concordo com isso.
Mano, aquele moleque lá é apaixonado.
O homem apaixonado é um babaca.
Mas vocês acham que Mário Jr.?
Que amor é cafona, mas o romantismo, hoje a gente olha e acha cafona, se for ver.
Mano, o que é o romantismo?
Mário Jr., ele faz um conteúdo romântico ou apenas querendo likes?
Tá querendo likes.
Querendo likes.
Eu acho que os dois. Eu acho que ele acredita no amor, sim. Não
eu
sei.
Acho que ele é um jovem apaixonado.
E... A gente já falou muito dele.
É, vamos, vai. Próxima, já tá bom.
Próxima notícia.
Tá bom, Mário Jr., tá bom, você concluído. Foi...
Todo mundo esse achou é ele um escroto.
Só quero fazer uma pergunta.
Ah.
Você já tem parceiro pra ir pro baile de primavera?
Não.
Vai se foder.
Seguindo aí, pode seguir subsequente aí ao próximo. É, eu queria falar sobre o Negão da BL, que eu acho maravilhoso,
aí
cara.
Sim, mano. Eu sou
garoto
fã.
Sensacional.
Você viu, eu assisto todos os vídeos do YouTube.
E não é só...
O negão da BL, ô Pedro?
Mano, eu tô tentando lembrar. É o cara que vende Coca-Cola, Sniffs.
Coca-Latão.
É.
Olha a Coca-Latão. Mary!
Os garotos vão apertar braba.
Como que chama a mãe do negão da BL?
Rosana.
Não, então, eu ia falar que a mãe do negão da BL parece muito a mãe de Jonathan Toledo. Dona Rosana, apelidada...
Aqui é brabo, hein?
Apelidada carinhosamente de Rosana do Bronx. Mulher de fibra, guerreira.
Um beijo, Rosana do Bronx.
Maravilhosa. Rosana do Bronx, o Joe ia zoava minha mãe, que minha mãe toma remédio pra dormir.
Aí, descobri que a minha mãe também toma.
Aí eu tava na casa dele, aí ele falou assim... Ô mãe, você só não é mais louca que a mãe do Du porque você não toma remédio pra dormir. Aí, quem disse que eu não tomo?
A mãe do Du toma até menos remédio pra dormir porque ela bebe às vezes.
Exatamente. Maravilhoso.
Aí quando ela bebe, ela não toma remédio, tá ligado?
Já Rosana.
Minha mãe não, ela toma todo dia.
Ferrenha, ela ainda
o
vai quê? Na igreja.
Remédio
do...
ou
pra dormir, remédio pra dormir.
Ela ainda vai na igreja do pastor Valdomiro?
Vai, Valdomiro.
Ela vai no Valdomiro?
É.
E como você se sente?
Ah, não sei. Eu me sinto pobre.
Define, pobre.
Eu me sinto pobre.
Glória a Deus.
Ele usufrui do que minha mãe trabalha muito. Alô, Valdomiro, paga nós, filha da puta.
Patrocina nós. A única coisa que o Bolsonaro fez que presta até hoje no governo foi
cocô.
Que tava...
Tendo...
Calma, tava exatamente, tava tendo a marcha pra Jesus e o Valdomiro...
Jogou o chapéu.
Uma marcha pra Jesus maravilhosa, com o Santo
e fazendo sinal de arminha.
Não, tava Bolsonaro, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago.
Só a galera firmeza.
Um bom indício pra pessoa virar ateu depois dessa marcha pra Jesus. Aí o Valdomiro deu o chapéu pro Bolsonaro. E o Bolsonaro jogou o chapéu
pra torcida.
Aquele Bolsonaro que a gente conhece.
O chapéu deve ser o cara do pânico.
Engraçado.
Única coisa
pastor
boa,
Valdomiro com vontade de chorar, eu acho.
Chorar vocês nada, tão... ele tem mais
dinheiro que o carro, aquele chapéu.
Aquele arrombado tem mais dinheiro que o Bolsonaro, aquele filho da puta.
Mas com certeza.
Então, ah, mas os caras competem.
E continuando a linha de memes aí da semana que bombou, Naldo e Chris Brown. Eu queria perguntar.
Amigos.
A gente chegou a comentar.
Irmãos.
É um assunto que a gente tá trazendo.
Não, foi só, foi só um leve comentário.
Eu só quero fazer a pergunta. Naldo está mentindo ou está falando a verdade?
O Chris Brown postou uma foto, ele repostou no Instagram.
Cara.
Mas o Chris Brown excluiu depois.
Mas o que eu acho.
Eu não sei se é verdade, não tem como saber.
Eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira, mas teve um amigo meu aí essa semana aí, ó. O Du falou assim. Rapaz, já pensou o Chris Brown faz um áudio falando que é mentira?
Você é louco, aí o bagulho... Aí não ia tomar no cu.
Eu acredito que Naldo seja amigo de Chris Brown, porque os dois propõem da mesmo princípio de agredir mulheres.
Entendi.
Eu falo que é verdade, porque no encontro dos dois, eu tava lá.
Aham.
O Chris Brown me chamou também. É que eu não quis revelar logo de cara, mas ele
você
me
é branco,
chamou.
O Chris Brown não gosta de branco.
Gosta, ele gostou de mim.
Fuck you, nigga! Fat white!
Ei, cara, gordofobia aqui não, hein?
Gordofobia?
Estou reproduzindo falas do Chris Brown.
Mas então, eu tava lá junto, eu vi, aconteceu, e eu tenho vídeo no meu celular, se continuar essa piadinha com o Naldo...
Para! A gente vai soltar o vídeo... Do áudio, Bozo, áudio? Do Bozo.
Não, é o vídeo.
O vídeo que tá no celular é do Bozo.
Ah, eu tenho o vídeo aqui, a prova.
Bozo, Chris Brown e Naldo.
Se a gente tiver mais de 300 ouvintes no próximo programa, a gente vai soltar o vídeo do Mágico.
Fodeu. Por isso que a Jéssica falou com a namorada do Felipe que queria conversar alguma coisa. Será que Bozo agrediu a Jéssica?
Será que... Meu Deus, caralho.
Não.
Revelações, hein?
A gente vai soltar o vídeo se der mais 300 ouvintes.
Sim,
no próximo
com
programa.
Certeza. Mas... Tá aqui no meu celular.
Sorta o back! Mais alguma coisa falar de Brau e...
Não, deixa não, esse assunto pra lá.
Brau não.
Respeito o Brau. Pera, coisa pra falar ainda.
Oh, mas você tá ligado que o Naldo já gravou com o Brau, né, mano?
Sim, pô.
O Naldo ficou bravo com o Yuri Marçal, né? O Naldo ficou bravo com o Yuri Marçal, que fez piadinha.
Não aguento quem bebe leite. Ninguém ligou. O momento mais alto do Naldo, eu acho que foi a música a Vodka ou Água de Coco, lá, Amor de
Tanto
Chocolate.
Faz.
Pra mim, a música começa com Vodka, Água de Coco e chama Amor de Chocolate.
Tudo parabéns, a ver, né, mano?
É o momento áureo.
Esse negão é foda, hein, mano?
Não é.
Não
água de coco.
Sei lá.
Não sei se deu um refrão.
Não é.
O nome da música,
mano. Okay, mas eu já vi ele falar o chama amor de chocolate.
Ele dá alto em cima.
Uma variada.
Alto em cima.
É, mano, é essa aí mesmo.
Então,
em cima.
Maravilhoso.
Um gênio. Um poeta.
Parte
mas
relevante.
Nessa época ele não chamava Naldo ainda.
Era Naldo. Agora que ele mudou, não é?
Naldo Benga.
Chamava Arnaldo Benga.
Arnaldo Benga. Continua.
Pesado.
Arnaldo Benga.
Arnaldo Benga.
Aí ele quis diminuir o nome e passou pra Arnaldo Benga. Assim,
eu digo mais, eu acho que...
Ficar mais prolixo.
Pra não assustar muito a galera.
Então.
Foi depois que ele agrediu a esposa?
Next.
Foi.
O nome?
Ele agrediu a Moranguinho?
Foi a Moranguinho?
A mulher Moranguinho?
A mulher do Naldo era Moranguinho.
Virou suco.
Arnaldo
Benga. Ele
trocou
o Arnaldo.
Sabor de chocolate, o sexo que a gente faz. How long will they move it?
Agora a gente vai falar sobre uma coisa séria aqui, o programa entrando no política. Temas políticos. Prisão de Queiroz.
Hoje laranja, a gente tá bebendo só suco de laranja aqui.
Vocês, alguém acredita na inocência de Flávio Bolsonaro?
Sim, com certeza.
Eu acredito. Eu acho que
com
ele
certeza.
É inocente.
É.
Inclusive, força, Flávio. Somos todos Flávio.
É incrível que como todas as pessoas em volta do Bolsonaro são inocentes e só ele que não, entendeu?
Sim. É, foi igual disse o Dudu, né, no Twitter uma vez. O Lula é ladrão, todo mundo... Ah, foda-se que ele falou,
não.
Eu nem lembro.
Foda-se, mas vai tomar no cu, né?
Pô, pior que o lance do Queiroz é que, tipo... Ele era amigo pessoal do Bolsonaro pai.
Desde os anos 90.
Do Bolsonaro
sim.
Pai.
Os dois estudou junto, tipo, parceiro de churras.
Brother.
O Queiroz trampava no gabinete do Flávio ali, pá. E tipo assim, o Queiroz chegou a ter, parece que 500 vagas em Brasília, tipo, de assessor, pá. E aí o Adriano da Nóbrega, que já está comendo
capim pela raiz.
Era parceiro do Queiroz, grandíssimo do miliciano, lembrando o filme Tropa do Elite 2. Já tinha trocado de advogado, passado pro Capa Preta, que é um advogado que é acostumado à delação premiada. No qual mulher de Adriano falou com o Queiroz, com a mulher de Queiroz, que tem 2,27m, é mais do que Queiroz. Não sei se alguém chegou a ver a mulher de Queiroz. Não. Queiroz é um anão, mas ele parece um centauro. Tipo Graciane Barbosa e Belo, tá ligado?
2,27m
a mais.
A mais que ele.
E voltando.
É o Yao Ming, tá ligado?
Yao Ming. Aí voltando, aí tá. Aí o Adriano da Mônica faleceu. E o Queiroz foi detido dentro do bagulho lá do advogado de família Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem a ver?
Não.
Na qual o advogado falou que o Bolsonaro não sabia nada.
Sabia nada.
Mas o Bolsonaro falou que ele tava lá porque era perto de um hospital pra ele se tratar.
É, pra se tratar de câncer.
Cara nem combina,
sem
mano.
Sendo que o próprio hospital desmentiu que o Queiroz tava fazendo tratamento lá.
Mas ele não tava no botando pé pra fora.
Não, no sítio do Lula.
Sítio do Lula. Isso,
e o PT, roubou bastante, meu. PT roubou muito.
Ó, Bolsominions pode vazar do podcast.
Bolsominions, não queremos você.
Dá audiência pra nós.
Passa reto. Não, vai tomar no cu.
Dá audiência pra nós.
Não queremos.
Ouve até o fim e passa reto.
Fique mais, você fique sabendo que você é um tonto.
Se quiser você não percebeu ficar, isso ainda,
você é um tonto.
Aí, ó, mas vamos tentar converter essas pessoas aí pro bom lado.
Não, mano.
Tem um cara diplomático aqui.
A gente tem que tentar sempre tentar dialogar. Fala aí, Felps.
Tem que reeducar os caras.
Fala, Felps.
Exato, mano. Infelizmente, o nosso país, mano, é um país que, desde quando nós, todo mundo aqui tem quase a mesma idade, assim. Entre os 20 e os 30 anos.
Não, já passei.
A nossa geração,
não corte as pessoas que
estiver falando. A gente cresceu vendo a educação ser uma bosta. Aí você vê na TV lá, porra, aí não sei o que, educação, não tem verbo, não sei o que lá. Hoje em dia a gente é adulto, mano, e tá vendo toda essa merda acontecendo. Então acho que assim, mano, é difícil a gente mudar, velho, cada um mudar o mundo. Só que a gente pode tentar salvar um ou outro que der, velho, pelo menos é o nosso papel. Então você, Bolsominion, estiver ouvindo a gente, mano, se você não quiser mudar de opinião ou então pensar um pouquinho mais além, vai tomar no seu cu, se você quiser. Fica aqui com nós,
nossa,
mano. Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos ler, tá ligado? Vamos
tentar respeitar pai e mãe, as cachorras querer, porque
eu
duvido
você é louco pra nós. Ficar
então, se você for Bolsonaro agora, depois de tudo que tá acontecendo, se você votou no Bolsonaro, você já é um babaca, mas a gente pode conversar um pouquinho. Agora, se você ainda hoje defendeu o Bolsonaro com unhas e dentes, tá ligado? Sem nem ver as merdas
aí vai
rolando,
tomar no
mano.
Meio do
aí
seu cu.
Isso é um azar, hein, mano?
Palma pro maconheiro que fala bonito demais.
Boa, parabéns, tá. Parabéns. Maconheiros prolixos. Tá. Maconheiros prolixos.
É pra provar que maconha, depois,
maconheiros antifascista.
Menino é braço.
Maconheiro anticorona. Encerrando o giro de notícia aqui, nesse ritmo envolvente, a gente vai para o tema do programa de hoje, meu.
Solta o beck.
Trema! Porque hoje será pesado. O programa de hoje é sobre rolês, porque a gente queria dar sequência em assuntos leves, no qual a gente tem embasamento para falar, que é merda. Se você tá procurando podcasts com conteúdo sério, tem o Demicida, o Ale
é bom,
Santos, coisas legais. O nosso aqui é assuntos rasos. Conteúdo duvidoso de baixa qualidade.
Informações tiradas do nosso rabo.
E hoje o tema é rolê. Alguém quer começar falando sobre...
E o Joe tá tomando algum banho rolê, de álcool gel aqui.
Algum rolê que deu que foi sensacional? Ou algum rolê que deu que foi muito ruim? Quem quiser começar falando aí já pode soltar a voz.
Vai, chama, Joe, chama na história.
Vai, Joe. Chama!
Conte aí, Joe. Você que é um cara
moleque,
de
moleque
rolê.
É o cara
rolê.
Do
rolê.
Bife.
precisa ser necessariamente engraçado, mas faz. Não, esse rolê foi da hora. Por...
Conta o rolê que a sua moto foi depenada.
Fala o dia que você.
Não, esse não.
Fala o rolê que você beijou uma cadeirante.
Boa, essa história meu Deus. É muito boa. Eu tenho vários rolês bons, assim, aqui é difícil eu lembrar, por causa da maconha. Mas exatamente esse que o Eduardo comentou.
Você lembra?
Eu
Nossa,
lembro, com
que
certeza.
O Eduardo comentou?
Eu lembro com certeza. Era esses rolês universitários, de cidades universitárias. Alô, Campinas, paga nós. Comprei o ingresso, open bar, custosinho, R$200.
Doído, hein, mano?
Doído. É, pareci com eu e mais dois amigos super bolsominions.
Genaro!
Genaro! Famoso rolê da espuma.
Genaro é o famoso tapado. O homem que tem som alto no carro e estampou Bolsonaro 17.
17.
Rebaixado, não, rebaixado.
Amigos de Joe.
Amigos de Joe. Amigos, política à parte. Aí pegamos, compramos ingresso, fomos pra Campinas. E eu, no alto da minha imbecilidade comum mesmo...
no rolê
tava
que era,
são ainda. No rolê que era de... Pijaminha.
Festa do pijama?
É.
Festa
não, vem cá, você tava de pijama.
Eu tava de sunga, não tava nem com pijama.
Pensei que você ia de... Você pensei que você ia de samba canção, o bilugão solto, tomando aquela ventila no ovo?
Eu fui de sunguinha, né? Porque eu sou ousado. Cheguei no rolê...
Você tinha esse físico de meio médio já?
Eu tava
já?
Com meu físico de jogador de futebol, meu físico bom. Não, não era meio médio, não.
Vivi o auge.
Eu vivi o auge do meu abdômen.
Menino viril. Quanto tempo isso?
Já faz uns 4, 5 anos. Sem dúvida.
Sem dúvida. Um tempinho aí, né?
E aí cheguei no rolê, eu e mais dois, né? E logo de cara, quando eu já tava me sentindo semi-embriagado, como diria Eduardo Abreu...
Tava semi, não tava total.
Não tava total. Eu tava legal.
Começando a bater aquele vento.
Tava normal, então.
E aí eu vi uma menina bonita com duas amigas. O adendo é que a menina bonita que eu vi era cadeirante.
Calçava aro 17?
Aro 18.
Rodas...
E aí, e é nessa hora.
Araero.
E é nessa hora que pessoas com preconceito ou com sei lá o que mais diriam: não, eu não. E é nessa hora que eu.
Eu não vou deslizar nessas curvas.
E é nessa hora que eu brilho. Eu falo: não, eu vou porque eu sou bom. E ela é gata, foda. E aí eu falei: seis é par. Sortei pros meus amigos e falei: vamos, eu vou na cadeirante, vocês vão nas outras.
Mano. Eu tô imaginando aqui...
Viado, eu não pestanejei. Eu só mirei e já sentei no colo dela. Foda-se.
Ousado. Ousadia.
Não, era pra eu estar no Exposed, né? Mas
ela não sentia
tava.
Nada.
Eu já sentei no colo dela e falei, deixa eu te dar um beijo. Ela me beijou e aí virou aquele...
Aí Mário Júnior, aprende Mário Júnior.
Seu filho
da... Vacilão.
Isso é um homem.
Mas eu tô imaginando aqui...
Aprende.
Eu tô imaginando aqui... E se essa mina te dá um fora? Ela ia fazer o quê? Ela ia te atropelar, mano?
Não, o Matt dá um RL na cadeira de roda, porra. A parte ele ia meter o RL.
Piadas de humor negro.
Humor negro.
Aqui com propriedade.
Um homem negro fazendo humor negro.
Exato. Mas eu tava na melhor fase. Eu tava bonito, cara. Tava bonito. Sungona, pá.
O Bilugão tava dando seta?
Mano. Tava...
Vazando?
Vazando. O
Bilugão vazando. Anárcia. De sunga.
Bola direita pro lado. Aqui, ó. Bilugão pro outro.
Mas tava saco-aranha ou tava...
Saco-aranha. Não, eu tava tranquilo aquele momento.
Era a festa do pijama, né?
Mas aí o...
Era a festa do pijama? Pijama?
Festa do pijama.
Ela tava vestindo o quê? Para-choque alto ou baixo?
Para-choque alto.
E o rolê que o Joe foi embora e deixou nós. Levou minha carteira.
Não, esse é leve. Você pode...
Filha da puta.
A gente pode...
Eu só sei que depois que eu sentei, os meus amigos se sentiram... Como fala?
Surpresos?
Não surpresos, mas eles ficaram encorajados. E aí eu... O clima rolou, eles pegaram as minas, a gente soltou a muscula.
Você
soltou
fez tudo, soltou a muscula. Tudo em nome do amor.
Eu sou bom,
bateu
eu sou
no
bom.
Peito. Ô, Joe, foi tudo em nome do amor. Isso que
tudo
importa.
Em nome do amor.
Amor.
Eu queria contar uma história que eu acho que provavelmente esse rolê difícil de a gente superar, no qual estava incluso aqui dos presentes, Felipe Sávio e Jonathan Toledo, que é o fatídico dia do Mano Sarradinha.
Conheço a história.
No qual...
Esse é bom.
Alô, Mano Sarradinha, paga nós.
A gente estava no esquinão noturno. A gente estava no esquinão noturno e tomando um cerveja ali, meio tarde da noite. e falamos, vamos colar no porão. Um tanto quanto semi-embriagado. Quando vimos um jovens americanês escutando Trance.
Trance.
Putz.
Tava pulando na lama ou não?
Não, apenas curtindo.
Um Trance editor.
No qual tinha uma amiga em comum que a gente foi cumprimentar e jovens bonitas. E aí, um rapaz que eu não vou falar o nome porque ele é um fósforo apagado.
Atualmente é um fósforo apagado.
Atualmente, no tempo era um raio. Raio.
Seu, o menino é bonito, hein?
É, ele é dono de estúdios olhos claros. Ele chegou na garota, assim, músicas eletrônicas bombando, assim, no carro, todo mundo dançando. Ele chegou e falou assim, esse trecho é seu? A menina falou, quê? Esse trem é seu? E aí, beleza, aí subsequente, passou, nós trombamos um mano que dançava muito engraçado. E eu acho que esse foi o dia do funk do Naruto Triste.
Foi esse dia? Caralho, revelações, mente de um
cê
bêbado,
sabe o que
né?
Que é vamos fazer o funk do Naruto Triste aí, Fel. Tururu, tururu. Ah, então. Aí a gente chegava
é
na...
Isso? Não, é isso? Do nada. Termina o funk do Naruto Triste.
Aí então, o funk, o que a gente fazia? A gente chegava nas pessoas e falava, funk do Naruto Triste! E começava a dançar e fazer amizades. Trombamos um rapaz que dava sarradinha enquanto a gente cantava o funk do Naruto Triste. E nós...
Sarrada aérea!
E ele... Aí, tanto que o Felps chegou e falou assim, mano... Sarrada aérea!
Sarrada aérea! Esse dia foi louco!
Nesse dia, porém, Felps queria ser um comedor de irmãs.
Opa!
Mas Felps era um fósforo apagado, né? Um fósforo aceso.
Na época eu não namorava.
Era um fósforo aceso,
claro, era isqueiro.
Claro. Não deu certo.
Fala aí de quem claro, é a irmã, mano.
Não.
Ô, louco.
Fala de quem é a irmã.
Porra, eu sou o fósforo, você que tá querendo me queimar, parça.
Não, irmã de um amigo branco nosso.
Que já foi citado.
Irmã do Pedro.
Não é minha irmã.
Aí, beleza, vai na mão. Vamos procurar um rolê, meu. Vamos procurar.
É a irmã do braço?
É a irmã do braço.
Antebraço.
É do esse trem é
piadas
seu.
Internas.
Perna.
Esse trem é seu.
Seguindo a história. Se perdemos de Mano Sarradinha. Mano Sarradinha se foi. Aí ele falou, Mano Sarradinha é mó da hora, né? Me pediu redes sociais do cara e tal. Aí falou, vamos perdido na noite, como jovens inconsequentes, mas não cheiramos cocaína, deixando bem claro.
Eloquentes
na noite. Fomos em três lugares que o John mandou estar fechado, graças a Deus. Vamos na Praça da Luz, o lugar que reúne mais usuários de droga de americana.
Sem droga, Praça da Luz.
Não, é só pra ver o sol nascer.
Só pra ver o sol.
Good vibes.
E transcender.
Chegamos na Praça da Luz. Quem que a gente tromba?
Mano Sarradinha.
Mano Sarradinha. E fundamos a Igreja Loucuras e meu Deus.
Tem mais, essa história não acabou.
Não acabou.
O Du também.
Pareceu
o
Ronaldinho
Gaúcho. Cala, oxe.
Aceso, vai,
dá seu ponto de vista aí.
Então. Eu vou chegar nesse ponto. Trombamos Mano Sarradinha, voltamos conectados, que Jesus ligou nós à maconha, uma coisa maravilhosa. Ganhamos uma pinga de abacaxi, eu acho.
Uma pinga?
Uma pinga. Uma pinga de abacaxi esse dia.
Uma pinga. Uma pinga de abacaxi!
Tudo passa, a vida
como
passa.
Como diria Igor Guimarães, uma pinga de abacaxi!
Aí, aí firmeza. Aí a gente tava, fundamos a Igreja Loucuras e Meu Deus, no qual a gente cantava a música do MC Tonzão, citado no outro episódio, do Eu Era Pipa Voada, e no Passinho Abençoado, para converter as pessoas na praça.
Eu era...
Pauada,
fui abraçado pela graça. Glória.
Maravilhoso.
É a delícia.
Aí trombou uma mina e falou para mim assim: minha amiga quer ficar com você. Eu falei, o quê?
Pra cima de mim?
Essas horas eu já tava mais que semi-embriagado.
Milagre?
Milagre. Falei, ela cheirou pó? Ela usa loló?
Sex symbol.
Não, aí firmeza. Aí...
Sex symbol, é muito bom. É sex symbol da nova geração, Eduardo Abreu.
Ah, aí foi o melhor chaveco que eu já dei pra eu ficar com a mina, foi isso aí.
Solta, solta pra não ouvir.
Todo mundo vazou, assim, tá todo mundo conversando e só deixou eu e a mina. Eu fico olhando pra cara dela, olhando pra
foi
minha cara.
Sem tempo, irmão, né?
Aí eu falei assim, ela falou, o que que foi? Falei, você vai me beijar ou não? Aí ela falou assim, não sei. Eu falei, meu, é 4 horas da manhã e eu sem já tô tempo, loucão. Irmão. É agora ou não? E foi isso, mas um rolê maravilhoso do...
E Mário, aprende com o Eduardo.
Aprende com o Du. Chupa, Mário. Aí,
chupa, ó. Mário.
Eu queria contar mais um rolê maravilhoso que estava eu e o Jonathan Toledo na...
Porra, caralho.
Na Back to 2000. Não sei se você
foi
lembra.
Foi que eu dormi no carro?
Foi.
Foi isso.
Foi que eu subi no palco, essa ou não?
Foi, também.
Não, você tá... Não, você tava e você me fudeu esse dia.
Me fudeu.
Nossa, lembrei agora.
Faz sentido.
Não, foi o dia que eu tava ajeitando umas minas pra você.
Não, você me atrapalhou. Vou chegar nesse... Pode contar agora ou pode contar?
Pode contar.
Tava na festa.
Não, conta
no próximo.
Toda.
Mentira.
Tava na festa, galera LGBTovsk. E eu sou um cara não favorecido pelo Deus. Não muito bonito. Então, tava lá tal. Tem as minas que gostam de homens heterossexuais. A lésbica tem aqui a confusão com não sei a demônio.
Zona da confusão. Você parece um desenho animado.
Então.
Silêncio.
Bom grilo aí.
Então, silêncio.
Aí, firmeza. Aí, pá. Ah, aí, lembrando, já entra a Joe nessa também.
Sempre entra.
Tinha duas minas ali, um tanto quanto saudáveis ali, agradáveis de
poder jovens viris
conversar. E tinha outra doída. E as minas do nosso lado aqui.
O que é doída? Não, não. Explica o que é doída.
Fraca de feição.
Tá bom,
né?
Tá bom.
É tipo. Cansada você, pela natureza. Deus não que a gente seja bonito, mas era um meio osso. E eu, Joe, vamos trocar ideia com as minas. O que o Joe fez? Foi na fraca de feição. O que as minas fez? Vazou.
Mas o Joe é um herói, mano.
Sou um puta herói, caralho. Eu deixo a...
O Joe deixa rebote bom.
O Joe não tem filtro, mano.
Deixa acertar
tudo. Não tem filtro.
Você é um amigo que é o amigo-amigo.
Eu sou muito amigo.
Amigo, você é muito amigo.
Eu sou amigo-amigo.
Mas o que o Pedro me fudeu nesse dia foi que eu tava dançando com a mina assim, pai, ele chegou dançando no meio assim, todo Zezão embriagado.
Ô, seu barriga.
Aí a mina vazou fora, tanto que a gente falou, não, Pedro, não, Pedro. Aí eu falei, porra, Pedro, vai tomar no cu.
Esse porra, dia eu acho que eu tava levemente...
Então, mas nem era dessa das minas. A história do Joe foi que o Joe tinha ido para o Tusk, que estava com o cabelo loiro. Maravilhoso, maravilhoso.
Belo,
maravilhoso.
Lindo.
E beleza, aí eu falei, mano, vou no banheiro. Fui no banheiro sozinho, eu sou míope, não enxergo muito bem. Aí eu voltei e eu fiquei, cadê o Joe, mano? Cadê o Joe? O Felipe foi dormir no carro, o Felipe não aguenta o rolê.
Isso.
Tem várias do Felipe que miou no peão. Aí, firmeza, o Felipe saiu no carro, cadê o Joe? E começou a tocar Lady Gaga. E esse rolê podia subir no palco e tava lá. Gaga, ulala, e gaga, ulala, gaga, ulala.
Foi.
Ah,
eu subi no palco esse dia, I'm mano.
A bad romance. Aí eu olhei, Joe estava em cima do palco, sem camisa, rodando assim, ó.
Tava eu, pô, eu nem lembro. Tava o Joe também? Tava uma galera, mas enfim, né, mano? Eu vou ser específico aqui. Foi uma festa aí que eu não vou falar o nome. Primeira edição da festa, mano. E salve todo mundo aí que eu não vou falar o nome, mas é isso aí, mano.
Sem nome.
Porque é sem nome, mano.
É vibrações?
Porque eu não quero ofender ninguém, porque também não tem nem motivo. Só pegar a parte engraçada e mas da hora. Responde, não é responde, nem engraçado,
responde,
mas é da hora.
Responde minha pergunta. É vibrações?
Vibrações? O que é isso, mano?
Vibradores. A festa era nossa?
Não, era a festa nossa, não, mano. Era a festa quase nossa, assim. Era uma festa que a gente tava envolvido e o primeiro rolê que eu toquei pra uma galera considerável aí, porque o primeiro rolê que eu toquei como DJ.
Nice,
enfim.
Nice.
Aí chegamos pra tocar lá, né, mano? A festa tinha uma proposta rap, hip hop e tal, né, mano? Música negra.
E, mano, aí começou o rolê e tudo mais, né, mano? Várias reviravoltas aí. O Du até pode comentar ou não, fica a critério dele. O que ele lembrar,
eu quero,
que não lembrar,
eu quero ponto de vista, quero comentar.
Ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista, mano. Eu vou direto ao assunto pra não ficar prolongando muito, mas enfim. E aí, mano, eu tava tocando, rolando um DJ lá, um dos primeiros DJs, mano. E, assim, não que o cara era bom ou ruim, independentemente, mas ele tava rolando um som que não condizia.
Não, ele era muito ruim. Eu, mano, posso já adentrar
ele tava
ou não?
Tocando Malha Funk, velho. Esse é o Malha Funk. Uma festa que era pra estar rolando rap.
A formatura? Casamento?
Não, era uma festa horrorosa.
Não, e detalhe. O cara chegou em nós e falou assim... Então, é que eu fiz um set list muito agitado. Eu queria saber se eu posso trocar o horário com você, que vocês vão tocar depois de mim.
Horário, só uma dele.
Aí o Felipe falou: não, mano, se for pra ajudar o rolê. Falei: Felipe, não vai trocar porra nenhuma, mano. Pau no cu. Aí, firmeza, você pode falar, já, só que depois eu continuo minha versão.
Então, né, mano? Aí o cara pediu pra trocar o horário. O cara pediu pra trocar. Eu, na inocência, falei pro cara: ah, mano, demorou. Se for pelo bem da festa e do rolê, eu troco. Aí o Du puxou eu no canto assim, mano, você tá louco, mó puto cabreiro, você vai trocar o bagulho, não sei o que e tal, deu mó bronca em mim. Aí o cara pegou, foi pra tocar, mano, e o cara mandou um set assim, velho, com todo respeito, muito ruim. O cara tocou o Malha Funk, mano. A proposta da festa era uma música negra, um rap, hip hop.
151 funkão, sei lá.
Não precisava ser algo novo, mano, mas o cara tocou uma música preta, lá assim, preta, mano, preta, que preta, não, preta. Não tinha
até
vez.
O DJ que botei o Senhorita no Dolores era melhor.
Mas ó... Eu lembro que assim, a gente tava lá fora e dava pra ouvir o pessoal que tava perto assim, que eram os organizadores da festa. E aí um amigo nosso, assim, em comum, começou a falar pra gente mó alto, assim, ele lá entorpecido, bêbado, falou: mano, que música é essa que ele tá
porque
tocando?
Porque a galera do rap usa drogas.
Nossa, mano, não sei o que e tal. E aí eu olhei pro Du e falei: mano, nós precisamos salvar essa festa, velho. E aí deu minha hora de... essa cena foi, parecia filme de Sessão da Tarde, tá ligado?
Sessão da Tarde.
Com todo o drama, né,
Felps? Nós precisamos salvar essa
festa. Não, mas foi lá. Nossa, Du, precisamos salvar essa festa. O Felipe falou assim... Cara, o que foi, Felipe? A gente tem que salvar essa festa.
Aí deu pau na controladora que eu uso pra tocar. Aí o nosso técnico Coxa do estúdio, um abração Coxa, salve, salve.
Mas
ajudou nós paga a nós. Montar os bagulho, paga nós.
Esse rolê foi a primeira vez que o Felps tocou e eu ajudei ele a montar os set lists e tinha uma proposta ali de eu ser o Liminha, assim, do lado dele. Agitando a galera.
O copiloto.
E eu lembro que estava um grandíssimo de uma bosta, porque o DJ tocou músicas enfadonhas, o anterior ali. Desanimadoras, né? Malha Funk.
O completo do imbecil.
A galera curte, a referência de funk é a leleque, leque, leque,
não,
leque,
não,
leque.
Não.
Pra você ter uma noção.
Não.
Aí começamos a tocar, como eu tocou um funk, Garotas veio perto do palco, achei um tanto quanto interessante. Botamos músicas trap pro galera do Lin.
Foda-se, seu
pô,
Lin.
Chegou lá, curtiu o pau, os caras deu aquele monte de sinal com a mão que eu não entendo porra nenhuma.
Parece o Naruto?
É, mas faz jutsu? Que galera do trap você faz jutsu com a mão? Pra cumprimentar, eu não entendo. Aí firmeza, aí entrou no momento que começou discotecar funk 150 BPM e garotas dançando assim, jogando o bumbumzinho para o alto. Eu comecei a achar aquilo muito legal e bonito. Cara, isso é muito doido, velho. Eu quero tocar minha vida
pra
inteira.
Minha vida.
Não, não. Exatamente.
Tocar a punheta, né?
Punheta eu já toco há muito tempo, 25 anos.
Desculpa te cortar, Du, mas só pra complementar, mano. Esse aí foi um rolê que eu trampei, né? Eu até falei na minha apresentação aí, foi um rolê que eu trampei, né? Eu tava a trabalho, mas foi quando eu tive um insight, eu falei, mano, eu quero isso pra minha vida, velho. Isso aqui é da
foi
caralho,
exatamente.
Véio.
Foi o momento que eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. E uma galera curte e ficou olhando pra nós. O que que os caras fez, meu?
Mano, o que que os caras tão tocando? Na época, só pra galera se relacionar assim com o tempo, tava começando a surgir assim o 150 BPM nas festas, que hoje em dia já tá ficando até ultrapassado, se for ver, né, mano? Que hoje já tem
muito
brega,
rápido,
várias
muito
paradas.
Muito rápido.
E aí os caras ficou com uma cara assim de, mano...
Cinco bombadinhas.
O que que esses caras tá tocando Joe. E os mano tá dançando, tá Joe. Todo mundo se divertindo.
Aí a gente só botou música decente, né, mano? Aí pra terminar, eu vi que tinha muita gente assim, eu fiquei impressionado. Bolsonaro. E tinha o microfone aberto. Eu falei, Felipe, abaixa o som que eu vou mandar o Bolsonaro tomar no cu. Aí ele ficou, não, mano, por favor.
Eu abaixo. Eu fiquei com medo porque era a primeira vez.
Você é um bunda mole, meu.
O cara tinha
bunda
acabado,
mole.
Ele tinha acabado de ser eleito. Eu fiquei com medo de ser preso.
Foda-se. Ah.
Cara,
agora que você tem que ter medo pelo Bolsonaro. Aí eu falei assim, abaixa. Aí podia ser um tanto quanto merda, ninguém respondeu. Abri o mic e falei, ei, Bolsonaro. Aí a galera começou.
Todo mundo, eu me
senti emocionado. Eu falei, cara, é isso, cara. Bundas balançando e o Bolsonaro tomar no cu.
Muito bom.
O cu dele chegou a coçar essa noite.
Sonho de garoto.
Então, estava eu, Joe.
Talarico raspa a canela.
Raspa a canela!
Já foi
dentro do Dolores no carnaval.
Não caiu, hein?
Estávamos sem camisa, aproveitando sexys. A noite.
Dois meninos sexys no
meio. O Joe sem camisa é sexy. É.
Tipo, pensa num caminhoneiro. Okay.
Famoso Joe. Macho.
Não, esse menino é brabo.
Macho alfa!
O menino é brabo.
Eu sou homem.
Aí,
e pelo
aí, Deus, aí, gente. Aí. Chegando mais no fim do rolê, né? Eu e o Joe, um do lado do outro na pista, a galera começando a ir embora. Estava eu me atracando com uma jovem.
Atracando?
Me atraquei com a novinha. Atraquei com a novinha.
Olhei pro lado. O Joe brilhando também.
Olhei pra um lado.
Mas eu olhei lá na frente. Meu primo tava só, cara.
Eu tava só.
Perdido no carnaval. Perdido no carnaval.
Isso, cara, mexeu comigo, velho. Eu falei, não, esse menino tem que aproveitar o carnaval assim como eu e
o
Joe.
O bilugão dele merece enrijecer.
Lógico, merece bilhar. Olha o tamanho dessa desgrama. Aí.
Black bilugão.
Aí, a moça que tava comigo tinha uma amiga. Falei pra ela assim, fala pra sua amiga pra beijar meu primo. Ela falou assim, quem que é seu primo? Aí eu falei assim, aquele negão bonitão ali, mas aí, na hora que eu falei, aquele negão bonitão, eu olhei pra ele. Ele tava com uma auréola de anjo.
Nossa. Carnaval, meu!
Nossa, o que, irmão?
Você tava?
Eu tava. Ai, cara,
vamos, conta.
Mas a cena foi muito engraçada.
Sou um anjo na sua vida, cara.
Mano, a história vai acabar uma bosta, mas nossa, tipo, agora, isso nossa. Foi o ápice.
Agora que eu saquei quem que é o primo.
Mano, a gente não é só preto, velho. A gente é primo também, a gente é parente. Aí ela falou, eu falei assim, mas ele é hétero? Eu falei, é. Ela falou assim, certeza? Eu falei, certeza. Aí ela falou assim, tá, vou falar com a minha amiga. Aí ela foi, na hora que ela voltou e foi mostrar o meu primo, né? Eu falei assim, mãe, olha lá, ele é hétero, ele já tava beijando uma mina.
Perdeu, aí, playboy, vai.
Perdeu. Falei assim, demorou, desconfiou.
Rafão deu a volta no destino, falou, porra. Chupa.
Menino brabo. Palmitando
da história, hein? Brabo.
Do carnaval eu não lembro muitas coisas, porque eu tava sempre um tanto quanto louco.
É, basicamente o Du sumiu.
Bati a nave no domingo.
Quando mandou mensagem, tava em casa.
O Du tem o dom de sumir no rolê, né, mano?
É o saudade famoso carnaval, mestre inclusive. Dos magos.
O cara some, tipo, 3 horas da tarde, é aparece 9 horas da noite mandando mensagem.
Eu vou tentar resumir. O carnaval eu sou um grande adepto da cerveja. E eu não tinha muita grana, aí eu falei, vou tomar destilados do copo.
A gente foi de catuaba?
Aí nós tomamos uma garrafa de catuaba, eu e Rafão. Jonathan Toledo me deu um corote.
É porque eu sou
mestre. E tomei mais uma garrafa de cantinho do vale.
Eu sou mestre.
O Jonathan tava com mais um drink corote, também,
tava? Tava com mais drinks.
E tudo que as pessoas me deu. Aí chegou o momento, e tomando, virando o copo, achando, não, vai dar cagada.
Peito de aço.
Mas não vai dar merda.
Menino, não. Vale, né? Teve uma hora que eu olhei pra você no meio do rolê. Você já tava muito...
Eu tava completamente louco. Aí eu lembro só que eu parti. Eu falei, cadê meus amigos, meu? Eu me perdi dos meus amigos, cara. Perdi. Aí chegou uma tiazona e falou assim, cadê seus amigos, meu? Eu falei, não sei. Você tem crédito no celular? Eu falei, tem... Vou pedir Uber pra você.
Sério?
Ela falou, você tem que rever suas amizades, hein?
Tudo pra caralho.
Você tem que rever suas amizades, eu sou amigo de verdade.
É esses caras que estão aqui.
É ele que sumiu, do nada.
Não,
Não,
detalhe.
Detalhe, tem um detalhe aí.
Ah. É, eu estava com o pescoço cheio de marcas de batom,
sabe até hoje,
no mano. Qual eu não lembro nada. Porra, mano. Tomara que tenha sido uma mulher. Eu Mas acho, se for um homem, é
eu
isso.
Eu acho que foi o Juninho.
Os gays não foi me o Mário. Acham sexualmente atraente.
Cara, eu
fico
tenho,
triste, mas
eu tenho
não me
dilema,
acho.
Tipo, se eu não lembro, eu não fiz, tá ligado?
Ah, mas também, mas.
Mas tinha provas.
Ixi. Ah, eu Alô, quero Wesley, contar uma só, do mano. Phelps, aproveitar que ele já.
Voltei.
O Felipe, ele. O tempo que ele era um rapaz.
Solto na
aceso. Às vezes nós tirávamos peões e tal, né?
Que os que eu não dormia, tirando os que eu não dormia no carro.
É. E eu lembro que um dos... Organizava a Batalha dos MCs. Batalha do Centro 19 aí, quem quiser seguir.
Segue
aí
nós.
Aí esse dia o Village cantou e falou assim, ah, mano, vamos no Dolores pro Village conhecer. Aí o Feb falou assim, ah, mano, demorou, vocês têm como fortalecer no gás aí, depois eu levo vocês embora. Firmeza. Colamos. Chegamos lá, deu meia hora, Felipe falou, mano, eu vou embora, tem como vocês ir embora aí? Aí o Felipe falou assim, aquele sotaque dele que eu não vou ter que conseguir reproduzir agora. Porra, mano.
Porra, parceiro.
Não, ele não fala assim.
Ele é meio carioca, mano.
Não, mas ele fala com mais com sotaque mineiro.
É, ele fala com sotaque de mineiro. Falou, porra, mano, dei dinheiro, dei cinco Força. Reais pro Felipe abastecer, ele vazou. Esse é Phelps, não aguenta o batidão do rolê.
Não me chama.
Por isso que eu roubei seu lanche. Por isso que eu roubei seu lanche.
Meu Deus, eu tenho que contar essa história, velho. Não, eu preciso contar essa história.
Não, o Boto tem que só contar uma história
não,
também,
não,
cara.
Não, só rapidamente, rápido.
Rapidamente, final de rolê. Rapidamente.
É tipo o Joe, rolê, é tipo o Joe com a novinha.
É o Joe no
final
fight.
Do rolê. Eu, como um menino maconheiro, sem muito dinheiro...
Certo? Olha!
Mas foi comer um lanche depois...
Rimador.
Mano. Pra maconha tem dinheiro, filha da puta. É.
Mas foi no comer um lanche no final do rolê lá e tal. Tava eu, Du, o Vitor, o Coxa, algo assim. A gente tava gravando, um bagulho do tipo. Aí ele chegou, comprou o lanche e o Coxa não comeu o lanche dele, mano. Lindamente, um x-tudo bonitão... Tal, tudo em cima.
Eu acho que era do The Lanches o lanche.
O nosso D é maravilhoso, alô, mano. D. Vou ficar mais puto ainda.
Não é essa seu bordão.
Paga
é
nós.
Alô, Lu! Patrocina nós.
Não é esse.
Alô, lancheiro de americano, patrocina nós.
Não é esse.
Oh, alô, Junião, patrocina nós.
Não,
paga
não,
nós.
Sorto back. Alô, Big Creto, patrocina nós.
Paga nós.
Entendi.
Ninguém vai querer patrocinar esse programa
ninguém,
maravilhoso.
Mano, ninguém, velho. Nem nós quer patrocinar nós Solta mesmo. Bem.
Mas conta aí, Felipe.
Então, finalizando aqui. Aí
eu acho que era o D, o lanche.
A gente comprou um puta de um lanche da hora lá, todos comeram, menos uma pessoa que tava no bonde. E aí, mano, tinha outros afazeres aí no decorrer da noite, não sei, não lembro, faz tempo.
Severo, certeza.
E aí, deixou o lanche para nós, que ficou ali no meu carro, né, mano? Eu que tava no piloto no dia, no caso. E aí, o nosso menino Du, nosso querido amigo Du ali, né, mano? Eu fiquei indo levar os caras pra casa deles, né, suas respectivas casas, só pensando naquele lanche, né? Eu ia chegar na minha casa e destruir aquele lanche. Eu ia destruir aquele lanche.
O laricão da madruga depois de Bex.
Eu deixei o Du na casa dele, que era o último ali, né, que tinha que deixar. De repente, eu vou procurar cadê o lanche. Eu, tipo, na metade do caminho, assim, eu olhei assim no console do carro. Mano, cadê o lanche? Na época eu ainda tinha celular, que eu não tenho hoje em dia, né, mano? Pra mim é luxo.
Parabéns.
Mandei mensagem, mano, meu lanche, não
hoje
sei o quê,
em dia
não respondia.
É luxo.
Eu voltei na casa dele, velho. Coisa que eu não faria hoje em dia, porque não tem combustível, tá ligado?
Porra,
tempos difíceis.
Gente, vamos fazer um apoio assim,
casa
pro
dele,
aqui?
Mano. Eu falei, Du, putaço no portão, Du, você tá tirando que você catou meu lanche. Ele voltou dando risada da minha
Falou,
cara.
Falou,
eu comi. Não. A fita é que até hoje eu não sei. Se ele pegou pra me zoar, ele queria o lanche mesmo, mano.
Óbvio que ele queria, porra.
Eu fiquei assim, falei assim, mano, eu vou pegar o lanche só pra zoar. Mas ele não vir voltar, eu vou comer.
Já era.
Aí ele assim, mano, cadê meu lanche, mano? Você pegou o lanche?
Cheguei em
Foi mais engraçado que eu comer o lanche,
Essa
velho.
Essa foi a melhor história da noite, mano. Parabéns.
Palmas.
Mas o Joe é outro. Você lembra do 24 horas?
Do 24 horas. Não lembro.
Conta essa maravilhosa.
Mano,
Conta essa que é maravilhosa.
Tem outros quadros também, né?
Me perdoa. Me desculpa, eu tava muito bêbado.
Paga eu.
Paga eu,
Não
vem não, que o Joe sóbrio também, ele encerra as pessoas.
Sim, mas você faria mais são também. Mas acabou meu dinheiro, aquele dia acabou meu dinheiro, não tinha como eu pagar, tá ligado?
Então, mas conta a história aí, Rafa.
Conta.
Não vem dar desculpa não, meu. Desculpa não.
Não, eles foram prestigiar o Tocando lá no... Onde foi? No The Farm?
Não. Na Fazenda.
The Farm, no The Farm. Enfim, aí a gente tava indo embora, deixou...
Foi The Farm. Iago Rocha tocando, paga nós, Iago.
Isso,
Rocha.
Paga nós, Iago. É, tava eu, Joe, Duda, Maria e Larissa. A gente deixou Maria e Larissa
em casa?
Eita. Exato. Aí a gente foi comer alguma coisa na padaria 24 horas.
Porque eu falei pra ir comer.
Lazarento.
Nossa, o misto quente da 24 horas.
Pois é, calma. Vai ser caro pra caralho, calma.
Mano. Cara, 25 reais pra comer pão, presunto e queijo,
né? Aí a gente chegou e foi pedir um misto quente. Misto só quente. Que eu não queria um misto quente. Aí pediram dois com cebola, alguma coisa assim, ou 100. Só que a mulher achou que era mais um. Aí trouxe mais um que eu não queria comer. Beleza, eu tinha pegado uma coxinha nesse meio tempo, só que eu peguei o lanche também porque o Joe pediu.
Bagaçou.
Na hora que a gente foi comer, eu fui oferecer pro Joe.
A pior coisa que você pode fazer é oferecer comida para o Joe.
Pela primeira vez que tava saindo comer com o Joe?
Depois do rolê.
Depois do rolê.
Aí. Você que é amigo do Joe, você sabe. Desde os tempos de escola.
A Eduarda tava com a gente. A Duda falou: não! Eu lembro disso. Em câmera lenta. Ela falou: não, o Joe. Pão, ele pegou. Ele mordeu a metade da minha coxinha, o lazarinho.
Que eu gosto. Oferece mais, cara.
Comeu metade da coxinha. Beleza. Falei: filha da puta. Já vou ter que pagar um misto quente a mais. E minha coxinha pela metade, ok. Vamos pagar?
Acabou meu dinheiro.
Tem o quê? R$4, Lazarento?
Tinha R$5, eu acho.
Põe a mão na carteira e não tinha dinheiro nenhum, Lazarento.
Acabou.
Teve que dividir eu e a Duda, porra, do rolê.
Esse é Joe, esse é Joe. O pato acabar de queimar o filme do Joe.
O último. Vamos pra próxima.
Numa terra distante, quando o auge do rolê era o Atômico. Estava eu e Joe lá no Atômico, os dois grandíssimos do desempregados.
Você, né, filha da puta?
É, eu não sei. Eu era. E hoje eu sou. É.
Essa é muito boa.
Aí, primeiro, falou assim: mano, vamos num outro barzinho que eu não vou revelar o nome porque o bar existe ainda. Aí, firmeza, colamos. Eu falei: Joe, eu tô sem dinheiro, mano. Eu não tenho mais grana pra beber, não. Vamos embora. Não, eu pago. Não, vamos lá. Chegamos no bar, pedimos breja. Ficamos fazendo piada com os garçom.
Bebendo,
fazendo piada com o garçom, amigão, botando apelido no garçom. Ô, carecola.
Alô, João.
Ô, cabeça de rola, não sei o quê. Epa.
Alô, mulher do baby!
Como que era? Filha do Didi!
Filha do Didi!
Pá, princesa Lili! Primeira, o jogo começou. Vamos. Eu, vamos aonde, carai? Vamos. Aí eu, o quê, mano? Vamos pra moto? Falei, carai, tem que pagar lá. Não, vamos, que eu não tenho dinheiro, não.
Que filha da puta.
Ai, firmeza. Aí, beleza.
Não tinha dinheiro, viado.
Metemos o cano no estabelecimento. Passou. Outra semana, o que nós fez? Távamos lá nós no peão. No outro lugar, no Atômico, que a gente sempre pagou.
Alô, Atômico.
No Atômico tem uma história boa no Maravilha. Que o dia que eu quebrei todos os copos da mesa.
Sempre pagou, é ótimo. Atômico não tinha como não pagar.
Ai, firmeza.
Lógico que tinha, mano.
É. Tinha também.
Tinha, muito tinha.
Então, aí nós tava lá no Atômico. Aí a mina chegou lá falando pra nós. Deixou a conta lá, né? Não, nós vai lá pagar. Aí deu duas semanas, graças a Deus, o estabelecimento fechou. E caducou a conta, não precisamos.
Depois mas ele virou frequentador do estabelecimento.
É, depois viramos. Do Maravilha, uma maravilha do lado do Atômico, uma vez estava a mesa assim, cheia de copo. Aí eu fui sentar assim, pro bagulho, tipo, na mesa assim, rapidão. E eu sou alto e desastrado, deu uma ajoelhada, bateu na quina da mesa, foi tipo o boliche. Blau. Nossa, mano. Aí, eu não sei se trabalha uma senhora ainda lá no...
Trabalha, a mãe do Maravilha.
No Maravilha, a senhorinha olhou pra mim e falou assim...
Aquela velha lazarenta.
Não, maravilhosa. Ela olhou pra mim e falou assim... É um trololó mesmo.
Trololó virou.
Trololó é foda.
Viu, mas rolezinho bom é a trips da lua, né? É porão, esquinão e depois Dolores.
Exatamente. Você já chega.
Ah, acho que o contrário, mano.
Não,
esquinão, porão, depois Dolores.
Mas é tudo no mesmo dia, exato, pai. É só pra ali, quem vive. É pra quem não tem o bambolê de otário. É pra quem tá na night.
Às vezes é esquinão, porão, esquinão e depois Dolores.
É o mesmo caminho. É o mesmo caminho.
Se você gostou do tema histórias, a gente pode reproduzir ele aqui mais.
Não, a gente tem mais histórias. Foi rolês.
Rolês. Histórias de rolês, desculpa.
Inclusive, histórias de rolês dos outros ainda. Eu tenho muitas.
Aí, ó, mande suas histórias de rolês aí ou não.
A gente pode contar, por que não?
Fazer um quadrinho pra contar as boas histórias.
A melhor história a gente conta.
Mano, ou não. Escreve ou não. Certinho aí, bonitinho, acentuado, curto, vai direto engraçado. Ao ponto.
É porque eu sempre vou lembrando das histórias do Joe, assim, tipo, o Joe fez...
Nada supera,
eu acho que tinha um programa que tinha que ser Histórias de Joe.
Histórias de Joe.
A última história... Últimas histórias de Joe, nós estávamos no pagode, aí Joe gostava muito...
Isso aí tinha acabado, caralho!
Joe gostava... No tempo aí, tempo áureo, que ele não era um meio médio.
Meio médio?
De 100 aí, quilos. Pá, ele tentou catar a nega e tal, ficou naquele bololô, aquela história de amor frenético, brigou com a mina que eu não sei porquê.
Mandei ela tomar no cu.
Eu falou, vou embora, vou embora. Aí ele falou, nego, nós tá sem carro, mano. Pede Uber do seu celular, que o celular tem Uber. Aí falou, não, vou pedir. Aí ele pediu o Uber e vazou. A Uber chegou lá. O Uber chegou lá e buscou nós e levou nós embora. Tava, acho que eu, a Eduardo, acho que o Leozão tava e tudo mais. Aí ele chegou e falou assim, ô Joe, você vazou, você vazou lá do rolê e tudo mais.
Foi embora.
Foi embora do peão e deixou no seu celular. Ele falou assim, não tava no dinheiro não? Falou, não, tava no cartão. Eu vou ter que pagar? Vai.
Nossa. Paguei o rolê pros caras e fui embora de a pé.
Maravilhoso.
Agora é a hora do novo quadro.
Pera aí, caralho.
O novo quadro que chama SACO, Serviço de Atendimento ao Consumidor Ouvinte.
É isso.
Manda pergunta, manda questão que nós resolve tudo.
Ó, a primeira pergunta aqui vem do nosso querido ouvinte Pablo. Afinal, Didi que está solteiro ou não?
Pablo é da hora, Pablo é menino Pablo. Trap. Didi que está solteiro. Didico, eu falo que ele tem o melhor Instagram do mundo. Se ele não tem o melhor Instagram do mundo, ele tá nos top 3.
O ADM dele é muito bom, né?
Olha, ele não tem.
Eu acho que ele não tem.
ADM, não,
mano. Didico é gente como a gente, né, mano?
Eu ia printar aí a resposta dele aqui. Só que ele apagou a foto, acabei de ver aqui, mano.
Ficou gostoso.
Ele apagou a foto.
O Didico?
Ele apagou falando que a mina era falsa. Sim. Lá e depois ele que não sei o que tem.
Daqui uns dias ele volta com a nega e fala. Ele fala que voltou e tal. Mulher, por que as mulheres seriam interessadas no dinheiro do Didico? Não sei.
Por quê?
Ah, não sei. Um homem que só quer amar.
A pergunta é da nossa ouvinte
fiel?
Assídua. Maria.
Que a gente tem. Grandíssima Maria. Letícia. Te amo, Maria Letícia.
O que vocês entendem sobre masculinidade frágil?
Assunto polêmico.
Polêmicos.
Ah, é quem não deve não teme, né, mano? Se o cara masculino frágil, velho, é porque o cara tá cuidando no bote.
Eu já beijei homens.
Hétero.
Aí você já foi.
Não. É, exatamente.
Posso dar um pequeno exemplo?
Dá um pequeno exemplo.
Eu quero falar também depois.
Tá. Fala, Marcelo. Por causa do carnaval. Carnaval, né? Estávamos com gays, tiramos fotos tipo, com o nosso primo. Um amigo meu veio falar assim: pô, mano, você tá diferente dando esses rolês. Eu falei assim: irmão, se isso afeta a sua masculinidade, o problema é seu, velho.
Exato.
Exatamente. Eu tava suavão, mano. Exato. E continuo mais homens
do que eu.
Maravilhoso.
Um pequeno exemplo, cara.
Eu quero. Tipo, acrescentar.
O frágil
eu quero acrescentar. Eu acho que o cara tem que dar o cu pro amigo dele mesmo, mano.
Pessoa faz o que quiser.
E não é só disso.
Eu acho que esse lance que é imposto, que o homem tem que ser viril,
é isso, mano.
Macho e tudo mais, faz muito mal da mesma maneira que obriga as minas assim, né? Hoje em dia estão...
A lavar louça.
É, bagulho, tipo, bota num padrão do que ser homem e ser mulher, reprime muito os caras ser aqueles... Não, tipo, eu não posso abraçar um amigo meu porque vai achar que eu sou gay, eu não posso usar a camiseta rosa porque vai falar que eu sou gay. Quanto mais você se livrar disso, aí você, ó, jovem ouvinte, melhor pra você, tá ligado? Eu não tenho nenhum problema em ser do jeito que eu sou, gostar do que eu gostar, falar do jeito que eu falar. Se eu quiser dar um beijo no rosto de um amigo meu, eu dou, tá ligado? Eu sou heterossexual. Sexual, infelizmente, aí. Ou felizmente. Mas assim, eu aprendi a romper todos os meus preconceitos em relação à minha masculinidade. É lógico que vai ter coisa que a gente faz que são comportamentos fato. Machistas. Acho fala que, a gente fez aqui que mesmo. Hoje fato. Aqui, provavelmente a gente falou no programa. Mas, porra, eu trabalhava o último serviço que eu tinha. Eu gostava pra caramba de trocar ideia com os rapazes lá que eram homossexuais. Tava risado, brincava e nunca tive nenhum problema em relação a lance de homossexualismo. Porque você ser bem resolvido é a coisa mais importante quanto você é homem. Homem que tenta provar que é homem ou tem o pinto pequeno quer dar o bumbum. Eu acho isso.
É enrustido, né?
Pode mano? Crer.
A nossa sociedade, mano, ela é muito machista, assim, tá ligado? Ela já diz pra você, desde quando você é criança, que cor que você tem que usar, velho. É o azul. Não exato. Tem bebê, homem, com coisa rosa, mano. A sociedade é muito preconceituosa. Até a gente, que nem os caras falou aí, infelizmente, aí a gente tem coisa enraizada em nós, né, mano? Que é machista. Até uns bagulho assim, por exemplo, a palavra viado, mano, é algo que eu tô procurando não usar de termo pejorativo. É um bagulho que é natural, por exemplo. E aí, viado, como é que você tá? Não sei o quê.
Mano, só que eu acho que hoje, viado, tipo, é o novo mano. Tá ligado?
Não, sim, mas é que tem um contexto exato. Que as pessoas pode, usavam de uma forma pode, negativa. Exato,
você não pode atualmente usar como xingamento, porque não
sim,
é.
Sim, sim.
Mas fala, mano, tipo assim, e aí, viado, beleza? É tipo, é o novo mano no meu...
É, então, cara, seria bom a gente perguntar pra alguém que...
Por ser chamado de mano, né?
Exato.
Né, mano?
Seria da hora perguntar pra alguém que tem prioridade em falar isso.
É, porque, que sei lá, acho que...
É, mano, não tem o lugar de falar, né, mano? A gente não pode falar disso, né,
cara? A gente só pode falar enquanto homem,
mas,
né?
Assim, eu, como na posição hétero. Que eu tenho como homem hétero, que não sofre preconceito, além de, tipo, eu sou um pouco queimadinho, mano, é que, tipo...
Ah, parece um boliviano,
né? Um boliviano...
Xenofobia no
boliviano pode, que tá quase careca aqui, porque o meu cabelo é liso, velho, e é ralo, né, mano? Então eu tô quase careca aqui. Muito obrigado a minha mãe e meu pai aí, os senhores, liso. Por terem me feito. Inveja, Zafão. Cadê o Vitão? Não, brincadeira.
Cabelo mano. Bom é que protege do sol.
E assim, mano,
cabelo
a gente.
Bom é que ele tem, né, mano?
É que nem eu falei no outro programa, né? A gente tem que tentar mudar as coisas que tem ruim enraizado em nós, na nossa sociedade, com mano. Certeza. É o que eu sempre tento pregar pra mim, assim, minha filosofia de
vida. E os caras que botam eu... hétero curioso no Tinder?
Ah, não.
Ah, mano, os caras são, obviamente, homossexuais,
a
mano.
A broderagem.
Eu acho. O curioso é o cara que quer dar o.
Mano, eu acho que isso aí, mano, é a foto do cara se aceitar mesmo, tá ligado?
Não, eu concordo com
você. Eu acho que a foto do cara é se aceitar.
Mas eu dava.
Tranquilo. Cala a boca.
Você é um...
Eu acho, mano, que isso aí é a foto do cara é se aceitar. E, tipo, o cara, tipo... Eu falo, é isso aí, mano. Tipo, o cara tem que se aceitar, mano. Tipo, o cara tem medo da sociedade julgar o cara, que é o que vai acontecer.
Porque
é
uma sociedade
é o maior mano. Medo que... Mano, homens têm vergonha de um do lado do outro no banheiro, tá ligado?
É, foda-se. Eu não tenho, não, porque eu boto o bitelo pra fora e já canto Fuscão Preto. Brincadeira.
Eu acho que é essa a fragilidade do homem, tá ligado?
A Maria fez uma pergunta muito complexa aqui que eu queria responder rapidamente. Ela colocou: gostaria de entender melhor sobre afrocentrismo e saber qual a importância nessa sociedade.
Velho, vai estudar, velho.
Não, eu quero falar assim, a gente aqui não tem embasamento o suficiente pra falar sobre esse tema, porém é um tema que a gente quer
abordar
no programa, chamando especialistas que pesquisam e tenham fundamento para falar.
Ou a gente mesmo pesquisa.
Não, acho que não, senão fica o conteúdo raso. Mais pra frente trataremos sobre, porém é um tema bom. Luiz do Blues, ele mandou essa primeiro, então acho importante responder.
Luiz do Blues?
Luiz do Blues aqui. Blues. É moleque muito firmeza, gente finíssima. Se pudessem trocar ideia com qualquer pessoa do mundo, vivo ou não, quem seria?
Mano,
Bob Marley.
Com certeza eu ia trocar uma ideia com o Tim Maia. Com certeza.
E tirar um pó.
Acho melhor pegar alguém vivo agora, porque morto, sei lá.
Essa é uma pergunta foda.
Ah, não, vivo? Pau no cu dos vivos.
Vai, Guti Maia. Por quê, Guti Maia?
Eu tenho preconceito com quem tá vivo, mano.
É, isso é, eu também tenho.
Eu mano, queria pra, falar com o Muhammad Ali.
Só pra saber, não, mano, da ideia nicho. Quando ele aceitou a religião lá dos...
Racional,
mano,
lá,
a religião
pá.
Racional, tá ligado?
Pois lançou um álbum fodido depois, né?
Foi, mano, foi o melhor álbum
que beleza.
De Maia, velho, pra mim. No meu ponto pô, de vista, tá ligado?
Musicalmente
e
é
ele,
bom.
E ele mudou totalmente a concepção dele depois que ele entrou pra essa religião, leio o livro...
Porém saiu,
Desencanto.
Né?
É, depois ele saiu, mas acho que foi... Tipo, do tanto de droga que ele usou. Divergência, tá ligado? De...
Será?
Mano, acho que só. Eu trocaria uma ideia com o Tim Maia.
Vai. Eu acho que eu trocaria uma ideia com o Tupac, que é um cara que morreu novo pra caralho. Moleque era mais novo que nós, assim, mano.
É, o cara, ele teve uma vivência, assim, mano.
Que é um programa...
Enfim, mano, o cara morreu novo pra caralho, mano. Hoje em dia, a gente que tá aí quase beirando os 30, tá ligado que, pelo menos eu, que as pessoas com 50 são novas ainda. Então, tipo assim, a vida, a gente tem 20 e poucos aí, acha que é velho, não é isso, mano. E o cara realmente morreu muito novo e é um cara que pro rap, que nós curte pra caralho.
É o maior, né, mano? O maior
figura. O cara tem uma influência muito grande, ele foi um dos primeiros pretos a fazer sucesso mundial.
Ele pegava a Madonna.
É, o cara.
O primeiro palmiteiro da história.
Então, mano, se eu pudesse ressuscitar alguém pra trocar uma ideia, seria o segundo tempo, mano. Esse cara é... Enfim,
agora. Pô, essa Madonna gostava, né, mano? É,
Rodman, mano.
Dennis Rodman.
Fala aí, Marcelo, fala você.
Muhammad Ali, velho.
Foda,
cara, foda.
Demais.
Foda.
Brabo.
Tanto como lutador, tanto como pessoa, tanto como.
Pode falar, que um bagulho do Muhammad Ali que eu achei foda, que eu vi um documentário dele, que ele ficava falando que ele era bonito. Aí, tipo, ele falou assim, mano, não é que eu me sentia bonito, eu me achava bonito. Mas era importante eu falar que eu era bonito como um símbolo pras pessoas pretas se sentirem bonitas.
Ele não batia só no ringue, mano, ele batia tudo, né, velho?
Ele foi na ideia.
Pica pra caralho.
Eu achei ele não foda, tipo, só como atleta, mas tipo, como pessoa, quando chamaram ele pra lutar a guerra no Vietnã. E
ele não aceitou.
Ele não aceitou, tipo, e não foi.
Quem parou a guerra foi o Santos. Foi
o Pelé, caralho.
Não, Santos, caralho. Ele não foi, tipo, ele perdeu a licença como atleta, mano. Ele perdeu a licença como lutador por causa disso, mano. Tipo, demorou um tempo pra ele voltar a lutar, tá ligado? Tipo, eu achei foda a atitude do cara.
Isso aí, Rafão.
Mano, eu não sei, tá ligado? Pensei aqui em vivo. Tipo, o Emicida que eu tô ouvindo agora, eu acho que ele tem muita ideia pra dar, tá ligado?
Mano, ele seria um ótimo convidado,
né? Toda vez que eu vejo o Emicida falar, eu me sinto um burro,
tá ligado? Não, eu tenho inveja do jeito que ele fala, tá ligado? Ele fala com gíria, mas fala, tipo, uns bagulhos.
Mas fala a língua, ele tem conteúdo, né?
E faz a gente entender, né, mano? É isso. Eu acho que MC dá um cara, tá ligado?
E você, Joe?
Eu tô pensando aqui ainda. Alguém.
Fala tá acabando, merda, meu. Fala qualquer merda que a gente vai dar risada.
Fala Escobar.
Não sei, tô pensando ainda, não sei.
Eu gostaria de trocar ideia com o Zeca Pagodinho.
Pô, brabo.
Eu queria entender o que se passa pela cabeça de Zeca Pagodinho.
Mano, você viu
que ele é um cara muito simplório, assim, expõe, assim, pra um... Parece ser um mano firmeza sempre, pra caralho, né, e eu sou muito fã do Zeca.
Você viu que ele falou que ficou sem beber 17 anos, mano?
É, depois nunca mais parou.
De quando ele nasceu até fazer 17.
Ah, eu duvido que ele começou a beber com 17.
Agora a gente falando de quem a gente conversaria assim, eu lembrei de um cara que faleceu esse ano e eu acho que eu ia querer muito conversar com ele, que é o Kobe, sem dúvida nenhuma.
Cara que copiou o Michael Jordan perfeitamente.
É um cara que era muito focado em tudo.
Não fala assim, não, cara.
Não, deu Ctrl-C, Ctrl-V.
E ele era muito focado nisso.
Mas, porra, você dá Ctrl-C, Ctrl-V no Michael Jordan.
O Kobe foi foda.
A ideia de ser foda dele era muito boa, tanto que ele foi
foda. Mas o LeBron é melhor que...
Acho que a minha ideia de conversar com ele agora, assim, foi um pouco porque ele morreu também, né? Porque o cara foi
mas precocemente. Conversa com o Jordan, caralho.
Mas eu poder conversar com o Jordan tranquilamente, né?
Ih, tá vivão aí, vivendo, mano, fumando charuto. Você conversou
com o Jordan?
Não.
O Pernalonga, mano.
É, o cara é muito louco. Tá lá em 93.
Oh, vai sair o 2, viu?
Piada
do LeBron, mano.
Você tá achando que aqui é o Charles Albert?
Como é que você fala?
Charles Albert?
Apagado.
Charles Albert, você tá achando aqui pra fazer essas piadas, cara?
Ele tá vendo muito aquele branquelinho lá.
Se você riu aí da piada do
você tem...
Jordan...
Procure seu médico.
Não, eu ia falar pra pôr nos comentários. Esse cara hateou. Pra quem perguntou aqui, a gente tá salvando as perguntas. É, ficaram algumas...
Porra, teve uma pergunta que tá desde passada.
É, tinha uma...
Não, essa a gente vai ler em especial no próximo.
No próximo programa.
No próximo programa.
Mais. A gente vai tentar responder todas as perguntas. A gente estendeu um pouco o tempo, que é um tanto quanto natural. E agora o Pedro vai dar o recado aí. Sério, conteúdo sério também nesse programa.
Agora eu tenho 3 recados pra dar. Porra. O primeiro é o seguinte: falar do meu amigo Guilherme Firmino, que tá precisando de doação de medula óssea.
Esse ok.
Então você que não fez o cadastro no Redome, vai lá, faz. É só doar um pouquinho de sangue. Não dói nada, é só fazer, mano. Se você for compatível, a galera vai entrar em contato com você. Uau. O segundo é o seguinte: no próximo programa, a gente vai revelar o segredo da Juliana Bond.
Juliana Bond vai ser desmascarada.
Ainda é isso, gente.
Esse também é ok.
Esse vai ser semana que vem.
Desmascarada.
Fica esperto. E o último recado é o seguinte, mano. Eu soltei aqui a ideia, como é ano de eleição, trazer algum candidato a vereador, a prefeito, ao caralho A4 daqui de Americana, pra gente trocar uma ideia.
Quem vai ser o louco?
Que seja mais do nosso público jovem.
Quem será o mais louco?
Exato. Não sei, mano. Tem a Maria, tem o Macris Júnior lá.
Ô, dou aula pra ela.
Se Macris vir, eu dou voadora nele, meu.
Eu também.
Que Macris? Macris, eu não te quero aqui, não.
Aí que ele vem.
Não quero Macris.
Vamos chamar o Lula.
Traz pra ver. Traz
pra
ver. E é palco pra pessoas da maconha.
É um espaço democrático. Se o cara vamos tem convidar. Ideia eu boa, se for acho... da nossa da mesma índole que a gente vai aceitar aqui no programa e foda.
Não é da nossa
convidamos, convidamos.
Não é. Não. Eu duvido
que o Macris será.
Eu também duvido. Vem aqui, Macris.
Se o Macris vir aqui, eu danço break.
Esqueci o nome dele, mano.
Macris?
Macris.
Não, eu tenho... Cauê, mano. É o Cauê.
Quer fuder nós, parça?
Macris Júnior.
É o não, Juninho.
O único que talvez poderia vir aqui era o Lirani, candidato, mas ninguém.
Alô, Lirani. A Maria é uma boa candidata, ela é de esquerda.
Mas é isso.
Dola pra ela, parça.
Faz alguma
dola de
coisa.
Boxe pra ela.
Mano, o programa acabou.
Ela colaria de boa, acho, mano.
Mais algum recado, Pedro?
Já acabou, Cid Moreira?
Eu acho que eu falei. Moreira. Eu dei os 3 recados. É que esse cara me cortou, então... Não tô tendo espaço de fala nesse programa.
Você é branco,
justo,
né, irmão?
Você é branco.
Isso. Relaxa.
Você quer democracia, vai pro outro lugar, cara.
Aqui
indicação
é Cuba,
indicação de
aqui é Cuba. Aqui é Fidel aqui e Che Guevara.
Aí, muito obrigado, boa noite. Oh,
cara. Aqui é Fidel e Che.
Revolucionários do podcast.
Exatamente. Che Guevara é da hora, pô. O último,
cancelado indica.
O último quadro é o Cancelado Indica, onde maravilhosamente aí vamos indicar conteúdo de cultura, porque as pessoas cobram nós lá no negócio. Eu quero séries e filmes legais. Vamos fazer um também aí. Um...
Pode ser outros podcasts?
Não precisa ser só série e filme. Pode ser Instagram, pode ser página do Facebook,
tudo.
Coisas legais.
Mas eu queria falar assim música. Que... Eu vi que muito... Música, tudo relacionado à arte. Mas eu queria falar que falaram pra gente, pelo menos umas, foi duas ou três pessoas, pra fazer filme, série, um podcast. Eu acho da hora, mas também, igual eu falei, é bom a gente chamar alguém que manja pra não ficar raso, tá ligado?
Não, mano, é bagulho que a gente
mas
curte,
o nosso
caralho.
Conteúdo não é raso?
Não, sim, mas pelo menos indica. Uma pessoa que manja. Não, não pra fazer o Cancelado Indica, eu falo pra gente fazer um podcast inteiro sobre entendi. Filme e série, pelo menos. Então presta isso. Atenção, Cid.
Vai lá no Pipocando que você vai encontrar.
Cinco bombadas, a gente
fala merda, a gente não fala série e filme meu. Bosta nenhuma, né? Fala bosta.
Então
não,
vai, alguém quer me falar um filme série aí?
Eu no achei pique. Uma no série pique. Foda. Um documentário, na verdade, né? Tipo o The Last Dance.
Ah,
The
Last Dance.
Esse é sensacional, isso assiste, isso é bom. Foda. Fala sobre o que é a sinopse rapidinho aí, rapidinho. Na pegada do Bambo, do Bambo, do Bambo.
Na real mesmo, eles focam mais na última temporada do Michael, tipo, eu acho que 97, 98, mano, no Bulls. É muito foda.
Tem
imagens inéditas, tipo, mano, o rolê dos caras dentro do avião.
Esse documentário aí é pesadíssimo.
É foda.
Quer falar algum, Rafão?
Ah, mano, eu vou indicar um podcast, agora eu tô no podcast.
Pode crer.
A gente tá fazendo?
É.
Mas é do Emicida mesmo, mano, que eu falei antes.
O Prisma?
O Prisma.
Nossa, mano. Eu tenho que ver esse.
É muito bravo, tá ligado? Ele fala sobre. Fala sobre saúde física, esse último episódio mesmo. Ele falou sobre saúde mental, tá ligado? Pra homem preto, principalmente. Eu achei muito foda. Tem um bagulho que chama Nagoterapia, mas houve um podcast que ele fala. Ele traz os profissionais, tá ligado? Pra falar sobre. Eu achei muito
bacana.
Foda, muito foda mesmo.
Massa. Vai, Eduardo.
Mano, fala você, Pedro, eu falo depois.
Eu vou indicar um filme que tem na Netflix, pra quem é assinante da Netflix aí.
É um filme francês, se eu não me engano, mano. É, chama Raw. R-A-W.
Raw.
A mina é canibal? É um filme de uma mina que ela vai fazer faculdade de...
A marca da seda.
Raw. Faculdade de... Caralho, que mexe com animal, esqueci.
Maconha. Zootecnia?
Não, não.
É, veterinária?
Veterinária. Ela vai fazer faculdade de veterinária. E ela passa por um trote da faculdade e ela descobre que ela é canibal, mano. Ela descobre que ela tem que...
Ela é canibal?
Canibal.
Cara, é um bagulho muito louco.
Ela descobre que ela tem canibal. Que comer carne humana e ela se apaixona por isso. Então assista esse filme que é muito legal, mano.
Eu vou dar... Eu como tô vendo muito filme cult e old...
Cult
e old por causa da quarentena, que a Net liberou muitos canais de filme. É. Eu tô vendo muito filme velho. Eu queria indicar
Alô,
um filme...
Alô, Net, paga nós.
Eu queria... Ô, Net, paga eu. Eu queria indicar um filme que eu não tinha visto. Quando eu vi, eu achei muito louco. E é um filme muito antigo. E é um... É, óbvio, Cinecult, né? Se você não viu, veja.
Jonathan Toledo é cultura, meu.
Cultura!
Clube da Luta.
Quem diria, nosso amigo?
Cultura. Quem diria?
Sensacional.
É. Se você não assistiu, assiste. Você é homem.
Você tá dando lançamento,
foda-se. Se você não assistiu,
assista, masculinidade
que
frágil.
É bem da hora.
Só homem e mulher pode assistir, então?
Só homem e mulher pode assistir.
Tá.
Beijo, me liga.
Acho que tem na Netflix.
Posso falar? Pode falar, Felps, eu falar.
Vou falar aqui rapidamente, então, a minha série que já foi citada no episódio passado pelo nosso
quer
amigo
falar,
Pedro.
Quer falar, já foi, não já fala, foi meu.
Não, não, foi rapidamente que o Pedro falou. Fala de Dark,
não sei o quê. É repetitivo, meu.
Não, não é repetitivo, galera. Ah. Só ressaltando aqui, assistam...
Figurinha repetida no completo, meu.
Não. Porque tem gente que é turrona igual eu, mano. Que eu tinha um preconceito, mano. Preconceitos da vida. Que eu não curtia muito, né, mano? Porque nós crescemos na indústria americana, querendo ou não, mano. E eu não curtia muito séries de outros países.
A série é alemã,
a
mano.
A série Dark é uma série alemã, mano. A língua dos caras é diferente.
Hauschinder!
Tá é da hora você ver um bagulho diferente, assim, abrir um pouco os horizontes, tá ligado? E a série, mano,
o
é muito bom. Se você gosta de pensar, mano, você tem que assistir. Você pode até fumar um beck assistindo, mas tem que prestar atenção, parça. Então assista,
então
porque é legal, mano. É, foda. Mas assista, presta atenção. É uma série complexa, mano. Só que você vai assistir, você vai querer reassistir com gosto.
Beijo, eu recomendo, abraço, beijo, é muito boa.
É, eu, o último que eu quero falar é o filme, o último filme do Adam Sandler, Joias Brutas. Não é tão novo, mas, mano, sensacional. Virei fã do diretor
o
do Bozo filme.
Fez cara feia aqui.
Joias Brutas, esse filme é bom pra caralho.
Eu não
é o melhor
ainda.
Filme da é o melhor mas, tipo, filme é, da é um filme, vida do Adam Sandler.
Não é um filme de comédia igual
não, o... não, não, não. Mano, é sensacional. É tipo assim, ó, dá uma sinopse rápida sem dar spoiler. O Adam Sandler, ele
é um bicheiro, mano.
Não, ele não é bicheiro não, ele é ele coleciona
bicho.
Joias, pô. Ele coleciona joias, pá, pedras preciosas, bicheiro, essas paradas. E ele é viciado em apostas. Então, tipo, ele é um cara todo enrolado, tá ligado? Aí, tipo, mano, envolve basquete. Tem um Kevin Garnett no filme. Ele é um cara viciado em apostas e ele não consegue parar, ele é loucão. Tipo assim, não é o Adam Sandler de filme de comédia bosta. É um Adam Sandler completamente diferente. Então, atuando. É um dos últimos filmes que eu assisti, ficou na minha cabeça. E, Bozo, se você não gostar desse filme, vai tomar no cu.
Aê, Bozo!
Aê,
Bozo! Vai tomar no cu.
Tchau, tchau.
Até semana. Não, meu, o filme é bom, vai tomar Dark.
Achei
Dark
uma
é meu peru,
bosta.
Meu.
Dark,
preto.
Meu peru também é Dark. Meu peru também é Dark. Tchau, até semana que vem. Tchau.
E o programa tá acabando.
Acabou,
é isso.
Tá
acabando. Acabou.
Tchau.
E Juliana Bond?
Juliana Bond, semana que vem.
Julia Bond.
Bebam água.
Nem vem que não tem.
Phelps DJ.
Na pegada do bambu bamba, do bambu, do bambu bamba, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu bamba, do bambu, do bambu bamba, do bambu, do bambu, do bambu, do bambolê.